Quantas vezes você já não ouviu a frase "Este mundo está doente"? Basta uma notícia sobre algum ato de brutalidade que ouvimos essa e outras frases que nos remetem a um mundo envolto em maldade, crueldade e desesperança. Este espírito de um mundo desesperançoso é combustível para diversas obras cinematográficas, literárias e até musicais. Neste sentido, Coringa, de Todd Phillips, é o retrato do niilismo que acomete nossa sociedade, deixando-nos como que de mãos atadas diante de tanta barbárie. Não que o mundo já tenha sido um paraíso arborizado e sem violência, mas a tendência é absorvermos cada vez mais uma ação de brutalidade do que um ato de bondade. O próprio personagem do Coringa foi se transformando durante os anos. Criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane, Coringa apareceu pela primeira vez em Batman 1 de abril de 1940. O vilão foi inspirado em um dos personagens principais do romance O Homem que Ri, de Victor Hugo, que no cinema foi interpretado por Conrad Veidt no filme de 1928. Inicialmente, o personagem foi idealizado como um criminoso sádico e inteligente. Porém, nos anos 50, durante o pós-guerra, a esperança de dias melhores era quase palpável e o personagem passou a ser retratado como um palhaço atabalhoado que vivia de seus furtos. Sim, o Coringa virou uma piada. Os anos se passaram, vieram outras guerras como o Vietnã, depois Golfo, Iraque, e o mundo volta a mergulhar nas sombras do desalento. E o Coringa, como reflexo disso, volta a ser um personagem perturbado, anarquista e psicopata. E é esta personificação do Coringa que Todd Phillips resgata em seu novo trabalho, trazendo um personagem envolto em um niilismo que o transforma em um dos maiores vilões da cultura pop. É um estudo de personagens que investe na estrutura psicológica de um homem fragilizado que sucumbe a um sistema falido. Coringa, antes conhecido como Arthur Fleck, é um homem fisicamente frágil e neurologicamente doente, o que o coloca em uma situação de vulnerabilidade. O filme abre mostrando o Arthur vestido de palhaço enquanto exibe uma placa de publicidade na calçada. Quando um grupo de jovens o ataca covardemente, passamos a entender que Arthur é incapaz de se defender da delinquência daquelas pessoas. Porém, a cena não mostra apenas isso. Arthur é agredido, tendo como objeto da agressão a própria placa de publicidade, revelando que seu problema não era apenas aqueles jovens, e sim o sistema inteiro. Das pessoas que o ignoram até seus empregadores, que mesmo ele sendo agredido, precisará pagar pela placa, tal qual acontece com a gig economy, popularmente conhecida como uberização da mão de obra.
How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts.
Os recorrentes enquadramentos nas escadas que separam a casa de Arthur e seu trabalho refletem essa distinção de classe entre o que há em cima e o que há embaixo. Arthur se rebaixa todos os dias, descendo aquelas escadas para trabalhar em um lugar que não lhe confere nenhuma dignidade. Quando ele assume o controle da sua vida, a descida da escada ganha outro significado. Seu figurino também reflete seu estado emocional. Suas roupas amarrotadas e sem cores, sempre com gola desalinhada, é o reflexo da desorientação do personagem, assim como os sapatos, pelo menos dois números maiores, que o deixa com uma aparência de palhaço, mesmo quando não está fantasiado. É como se mesmo ele se desmontando e saindo da fantasia, o palhaço Coringa não saía dele. Onde quer que Arthur estivesse, ele ainda seria um palhaço renegado. Arthur apanha de todos os lados. O sistema público de saúde o abandona. A assistência social também. E até o sistema econômico não o beneficia. A inserção de Thomas Wayne à trama é precisa ao incluir a classe burguesa na problemática. A família Wayne goza de seus privilégios e busca sustentar seu poder por meio da política, algo como um tal João Trabalhador o faz, subjugando quem pouco ou nada agrega ao seu projeto de poder. Em 2008, quando ainda discutíamos a atuação de Heath Ledger em Cavaleiro das Trevas, uma frase dita pelo Coringa ressoa fortemente nessa nova versão do personagem.
If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot, or a truckload of soldiers will be blown up, nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well then everyone loses their minds. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear.
Mate uma pessoa qualquer e nada acontece. Ameace um político e a cidade vira um caos. Arthur é esmagado por todos os lados. E o sistema não reage. Quando ele faz algo com alguém pertencente à elite, há então a reação, e ele passa a existir, não como oprimido, e sim como opressor. Veja o que foi o caso do ônibus 174, retratado no excelente documentário dirigido por José Padilha em 2002, e observe o que fez alguém abandonado pelo Estado ser finalmente visto. Aliás, pensar em Padilha é muito oportuno diante da maneira como o filme vem sendo discutido. Se em 2007 o Capitão Nascimento virou herói na cabeça de quem acha que bandido bom é bandido morto, hoje há o temor de que Coringa vire uma espécie de herói dos oprimidos. Tanto que diversos cinemas estão proibindo a entrada de pessoas utilizando máscaras para evitar atos de violência inspirados no personagem, como aconteceu em 20 de julho de 2012, quando um homem de 23 anos foi ao cinema em um shopping center em Aurora, no subúrbio de Denver, Colorado, e atirou contra uma plateia que assistia Cavaleiro das Trevas Ressurge, matando 12 pessoas. Na minha sessão, por exemplo, o filme se encerra com efusivos aplausos. Não posso dizer ao certo o que motivou tais palmas, mas sinceramente, acho difícil não pensar que essa exaltação se deva ao personagem e não necessariamente ao filme. Toda a trajetória de Arthur Fleck é construída para que, de alguma forma, entendamos suas motivações. Coringa não é ruim por ser ruim. Não é mal encarnado, nem um vilão que quer dominar o mundo. Essa motivação de Fleck pode ser vista como justificativa, e é aí que mora o perigo. Atos violentos cometidos por personagens subjugados serem vistos como justificáveis. Em anos recentes, algumas pessoas afirmam que esse niilismo representado em forma artística tem se voltado contra a sociedade com atos violentos inspirados na arte. Por exemplo, em 1996, dois adolescentes mataram os pais alegando terem sido movidos pela música Israel Song, do Silverchair. A primeira estrofe da música diz o seguinte: ódio é o que eu sinto por você. Eu só quero que você saiba que te quero morto. A banda foi inocentada da acusação. Outro caso aconteceu com o filme Laranja Mecânica, de 1971. Depois de seu lançamento, alguns crimes aparentemente inspirados na obra começaram a surgir. Por exemplo, um garoto vestido de maneira similar aos personagens do filme esfaqueou um colega. Outro exemplo é de uma gangue de rua que estuprou uma garota enquanto cantava um Singer in the Rain, reproduzindo uma das cenas mais perturbadoras da obra. Eu não serei leviano em dizer que as pessoas que estão aplaudindo ao final das sessões estejam validando as ações de Arthur Fleck barra Coringa. Assim como não vou dizer que se houver alguém que cometa algum ato inspirado no filme, a responsabilidade deva ser da obra. Todd Phillips tem dado diversas declarações estúpidas sobre a obra e nem vale a pena debatê-las agora. Apesar disso, não vejo em seu roteiro uma validação à violência cometida por Fleck. Tal qual Travis Bickle em Taxi Driver, Capitão Nascimento em Tropa de Elite ou até mesmo Alex em Laranja Mecânica, Coringa reflete uma sociedade desesperançosa e violenta. São pessoas que reagiram ao que lhes foram apresentados. Isto é um retrato, e não uma justificativa. Quando Mano Brown conta a fictícia história de Gina em Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, no álbum Sobrevivendo no Inferno, ele fala em como essa figura criminosa se torna uma inspiração para jovens abandonados pelo Estado. Mano Brown está contando um relato que é real no que ele representa. O personagem na música fala de como a vida bandida não deve ser tão ruim e de como pela primeira vez viu o sistema sob seus pés.
Mas sem essa de ser mal, eu também quero ser assim, vida de ladrão, não é tão ruim. Pensei inteiro, luta só do poleiro, bloco, aí o game deu um ponto.
Isso é algo que Coringa experimenta no final do filme, quando ele presencia a cidade em chamas. Pela primeira vez, Coringa via o sistema ruir aos seus pés. Talvez o problema seja o fato de Mano Brown ser um gênio na composição de seu personagem e Todd Phillips seja apenas um babaca que não soube se fazer entender em seu filme. E eu nem acredito que ele tenha errado na abordagem, dando margem para que pessoas vejam o filme como inspiração para atos de violência. Para mim, a nossa reação para com o filme é reflexo de uma época em que convivemos com pessoas que aplaudem torturadores, idolatram ditadores e relativizam uma política genocida que mata em nome de uma justiça inexistente. O filme é o reflexo da sociedade e não o contrário. Coringa veste a máscara da covardia e se vale da validação de pessoas violentas como ele para encontrar uma razão de existência, assim como muitos fazem com avatares na internet ou com um terno e gravata atrás de uma mesa. Coringa floresce da violência, do desamparo, do discurso do não político, do desejo anarquista do fim do Estado e da opressão de um sistema falido. Não à toa, desde o início do filme, Todd Phillips vem nos alertando quanto à situação de Gotham City, que estava empesteada de ratos. Estes ratos são as pessoas que aplaudem as ações do Coringa. Eles sempre estiveram lá, assim como estão em nossa sociedade, só aguardando a primeira desculpa para saírem dos esgotos e tomarem a superfície. Mas me diga o que você pensa desse novo Coringa. Você acha que o filme é responsável? Ou a responsabilidade deve ser de quem assiste o filme? Vamos conversar sobre isso. Ficamos por aqui e nos vemos no próximo episódio. É.